Amigos ligados no Sexto Round, está no ar a edição de número 362 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas, e essa semana trataremos do UFC 283 no Rio de Janeiro. Terminou mal, trágico, os dois cinturões que o Brasil poderia afanar, não afanou, porém, entretanto, todavia, antes disso, tivemos também boas notícias, né? Boas vitórias, pessoal mais jovem aí mostrando serviço, e vamos tratar desse evento com o time completo aqui do Sexto Round, começando por ele com o desertor, Lucas Carrano, que estará nos abandonando na próxima semana, porque realmente não se importa muito com o Sexto Round, né, Carrano? Bom dia.
Fala, Renato. Pelo contrário, eu tenho o maior carinho pelo Sexto Round e tanto que trouxe aqui a informação que foi ridicularizada, que foi achincalhada, de que havia uma maldição com cinturões masculinos sendo defendidos no Brasil. Eu trouxe essa informação em primeira mão.
Zicou, hein?
Não é futurologia, não era misticismo, não era cabala, era informação, ciência pura. E fui completamente humilhado por todos e provou-se verdadeira, né? Eu custo acertar, então quando eu acerto, quando eu trago aqui uma pitada do sobrenatural que se confirma, eu sou obrigado a vir esfregar isso na cara de todo mundo. E parece que a Zigzira é complicada mesmo, né? Só as meninas, desde o Aldo com o Chad Mendes, cara, dois. Só as meninas conseguem defender cinturão no Brasil, foi a Amanda defendeu, né? E a Jéssica ganhou da Rosina Mayunas, mas desde então, cara, tivemos os cinturões aí, todos os homens, inclusive o Aldo, todo mundo que lutou aqui, só taca, e dessa vez tivemos duas oportunidades de quebrar essa escrita e parece que vai pra 10 anos.
Pois é, e temos ele também, a voz do UFC no Brasil, André Azevedo, o homem que interrompe encaradas pra conseguir a sua informação, né, André? Como vai? Bom dia, querido.
Ah, ainda mais quando se trata de pesos mais leves do que eu, né? Pô, sou mais pesado, pô, tem direito...
Era a chance de você mostrar que você era maior do que os caras que se
O André está sendo muito perseguido nas redes sociais por causa daquele frame com Carlão e Minotauro, né, André? Tá parecendo que você é anão igual a mim.
Pô, não é, cara? Pô, então, um abraço aí pra galera que ouve a gente aqui no Sexto Round. Pô, me botaram no... É complicado, né, cara? Porra, um tem quase 2 metros, o outro tem, sei lá, quase 1,95 m, eu tenho 1,80 m, fiquei parecendo uma criança ali entre os dois, né? Mas não tem jeito, agora é a minha sina, né?
Mas chama atenção que me começaram a me chamar de anão, porque eu tava do lado do Carrano, que também é uma baiaca, né? Então...
eu sou da altura do Minotauro, pô. E o Minotauro tem a mesma altura.
Pois é, aí a mim não. A mim lasca o anão, o rasbula, não sei o que lá. O André, vamos pegar leve, né?
Não,
André...
O meu teve um agravante. Teve um agravante, gente. A Evelyn mede 1,57 m, e na montagem que fizeram lá, ela tava maior que o Demian.
Deram um esticão nela.
Aí me quebrou, pô. Aí me quebrou, André, total.
Fiquei sabendo aqui, me confidenciar, fonte fidedignas que eu tenho dentro do UFC Brasil e o UFC gringo também, que você disse que a partir de agora só comenta só de comentarista, só aceita o Demian? Não vai querer, não faz mais transmissão com o Carrano?
Ou vai pedir um banquinho,
com o Minotauro,
que nem a Megan Olive, né?
Eu vou ter que, vamos ter que arrumar até na transmissão da Band lá no final lá que a gente tava amarrando depois da luta do Shogun. Eu olhei no monitor, tava igual uma criança, até falei, a produção vai ter que arrumar um banquinho pra mim, alguma coisa aqui pra ficar perto dos caras.
Imagina se eu tô ali no meio e viraliza esse print na internet, André. Nossa, aconteceria com a minha vida.
Nossa, não, às vezes você até tava, né, Renato? A câmera que não tava pegando, que ela tava enquadrando.
Tá vendo? Tá
plano
vendo,
americano, cara. Plano americano, o Renato não entra, ele fica mais embaixo.
O cara já tá com o salário do shake garantido, agora vai começar a me humilhar, né?
I train every day, I train, I eat, and I sleep.
Bom, mas vamos ao que interessa, que é falar de luta. Meu querido André, primeiro lugar, os irmãos Marretinha, Marreta e Marretinha, os irmãos Bonfim, hein? Não poderia ser melhor. A gente tratou aqui na semana passada que eram duas lutas difíceis e fizeram parecer fácil. Empolgou?
Ah, com certeza, cara. Com certeza. Até porque não foram adversários tranquilos de se vencer, cara. Primeiro, o Ismael bateu o Terence McKinney, que é um moleque nocauteador e um wrestler de bom nível. Não quis trocar com ele no primeiro round, né? Tentou botar pra baixo de todo jeito. E quando voltou em pé no segundo round ali, aquela joelhada voadora. Então, um nocaute maravilhoso, entrou muito bem. E o Gabriel pegou o Munir Lazés, cara, e fez aquele movimento maravilhoso ali numa guilhotina, rolando. E o Munir também é um cara perigoso, um sniper, um cara grande para 77. Então, os garotos estrearam muito bem, produtos da Cerrado MMA. Vieram do LFA, aliás, 30% dos atletas do card, dos 17 brasileiros do card, vieram do LFA. 30%
de LFA é produção industrial de talento. É. Né? Mas a gente tem que falar do malhadaço, né? Maravilhoso. Coitado do Abdurakhimov, né, Carrano? Pareceu um amador, assim, em certos momentos. É, 15º do ranking, primeiro ranqueado que o malhadinho pegou e, assim, né? Não tomou conhecimento. Ele absorveu 4 golpes. Não, 4 foi o Durinho. Ele absorveu 1 golpe do Abdurakhimov, noite fácil.
Pô, fácil. Olha, eu vou te falar uma parada. A gente tava na live até antes do evento, né? A gente comentou que tinha aumentado, inclusive, as odds. Ele tava pagando... na verdade, ele era o favorito numa proporção de 9,5-1. E assim, porra, eu tava dando favoritismo pro Jailton malhadinho também. Achava que ele ia ganhar e tudo. Até fácil, mas eu falei, cara, 9,5? Pô, 9,5 seria uma... Assim, se o Abdurakhimov ganhar, seria uma das maiores zebras da história do UFC. E eu falei, pô, será que vai ser isso mesmo? E foi, né? Um golpe absorvido. Inclusive, vi uma montagem na famigerada rede social Twitter esse final de semana, mostrando, né? Porque tinha aquela coisa de quantos golpes o Ramzat Chimaev absorveu, não sei o que lá, e aí agora ele já tá com 121 golpes absorvidos, 95% disso pelo Durinho, né? E o Jailton tá com 9, filho. Cara. 9 golpes absorvidos no UFC. Então aquele hype todo tá na hora de começar.
É o Ramzat brasileiro.
Porra, é o Jailton malhador Madev, né? Vamos ter que trocar aí o sufixo de Ov pra Ev, porque se ele gritasse e falasse smash, 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 então a hora dessa tava todo mundo falando dele, cara. Que loucura, eu fiquei impressionado. E assim, vou lembrar só um detalhe, eu sou uma das pessoas que sempre fala que gostaria e que acho, inclusive, que o lugar dele é mesmo nos 93 quilos. Mas, obviamente, o nível de competição, quando chega no top 5 ali, é muito diferente. A gente sabe que o top 15 do peso pesado é um pouco mais raso, mas fiquei impressionado com a facilidade com a qual ele, porra, passei no parque mesmo pra cima de um cara que é ranqueado, querendo ou não, como o Chamel Abdurakhimov.
André, é a maior promessa que o Brasil, jovem promessa, 31 anos, que o Brasil tem hoje?
Sim. Na minha opinião, sim. Vem provando isso por conta de todas essas coisas que vocês falaram. Um jogo diferente. O cara nasceu em Daguestão, Bahia, Brasil, né? Pelo amor de Deus, né, cara?
O jogo Daguestão com um acento agudo no ar, né? Daguestão.
Daguestão. Bahia, Brasil, o moleque é um monstro. Além de tudo, ele faz esse jogo de russo-baiano, mas o moleque tem um boxe primoroso, é filho de ex-pugilista, tem um gás que não acaba, tá? Muita gente nem sabe, porque ele não vai até o final, mas eu converso muito com o Pateira, converso com o Malhadinho. Tem um gás, meu amigo, que a hora que ele precisar mostrar o gás que ele tem, vocês vão ver. O moleque é diferente. Deve chegar aí, vai fazer uma visita aqui pro amigo aqui, vai vir dar um rolê aqui no Kid. A gente se falou aí que o nosso...
Mas você não mora em São Paulo agora, André?
Não, cara, não me mudei ainda não, pô. Tô na ponte aérea, tô fazendo
bate-volta. Ele tá na ponte, literalmente, morando debaixo da ponte, porque ele já vendeu o apartamento dele. Semana passada falou que ia entregar no fim de semana, uma hora dessa tá morando debaixo da ponte, pô.
Só na casa da sogra.
Mas o meu querido Carrano, que noite ruim. Se alguém teve uma noite ruim, foi Gregory Robocop, né? Porque pegaria o seu primeiro ranqueado, o ranqueado não apareceu, veio o Bruno Huck estreante e nocauteou ele no primeiro round. Assim, não foi um jab, né? Mas assim, foi um golpe curto, né? Não foi um golpe com muita potência, ou seja, bate muito duro o menino Huck. E assim, terrível pro Robocop, né?
Cara, claro, o Glover poderia ter sido campeão, o Davidson perdeu o título que tinha, mas eram lutas extremamente equilibradas e mais... Essa luta, obviamente, era muito equilibrada, mas eu digo assim, em termos de distância, de posicionamento dentro da carreira, né, dentro do UFC. Acho que isso é importante. O Jalan Hill era um top 10, o Breno Moreno era o campeão interino, os caras estavam perto um do outro. O Gregory Robocop tava beirando o ranking, né, em enfrentar o primeiro ranqueado, e pegou o Bruno Ferreira, que, pô, tava acabando de chegar, né, o Bruno Huck. E foi acho que, se a gente precisar de um exemplo pra 2023, pro alto risco e baixa recompensa, e que ainda assim a recompensa acabou virando um alto prejuízo, é essa luta, né? Perdeu tudo aquilo que tinha construído. Se a gente tinha uma expectativa de ver o Robocop figurando, talvez até no top 10 já em 2023, ele vai voltar muitas casas. Não quer dizer que não dê pra pegar um passe expresso, a gente já viu isso acontecer também. Às vezes é uma derrota que você consegue dar a volta por cima, mas um tiquinho dá pra recuperar. O que me deixa um pouco preocupado é o impacto até um pouco psicológico, né? A confiança, como como é que tá, que ele tava vindo com uma confiança. Talvez até isso tenha provocado, né? Ele, o pessoal comentou muito, e eu concordo, ele se expôs bastante, né? Tava muito aberto naquele momento ali, se defendeu com a cabeça com pouca movimentação, acabou virando um alvo fácil. Vamos ver como é que vai ser as próximas rodadas e torcer pro Robocop conseguir recuperar aquela forma que vinha mostrando, porque essa foi uma noite pra se esquecer pra ele.
Sabe o que eu achei ali, acompanhando de pertinho ali? A movimentação do Bruno Hulk muito boa, cara. Muito boa na ponta do pé.
É, foi uma finta, né? Ele jogou pra um lado, jogou pro outro, saiu e voltou.
Exatamente. O que aconteceu? Ele me pareceu ali lampejos de Vitor Belfort, daquela troca de base, de caminha pra lá, pra cá, ponta de pé. Eu achei que ele caminhou muito bem, movimentou o tempo inteiro, não foi um alvo fácil na frente do Gregory. Atraiu o Gregory pra pertinho da grade. Tinha sido, acho que a segunda ou terceira vez que ele tinha feito isso. E ele pegou o Gregory, cara, de encontro. Por isso que machucou, Renato. O moleque, claro, tem mão, porra, tem mão de bigorna, mas no caminhar, quando o Greg andou pra frente, ele, na troca de base, ele mandou a canhota. Não é que ele tenha jogado jab, ele jogou um direto, só que ele tava de base de canhoto, você entendeu? Então pegou o Gregory andando, ele trocando de base, trocando, entrando com direto. Por isso que foi esse golpe de impacto e, pô, que surpresa, né, cara? Esse moleque, caramba, treina lá na Evolução Thai com o Bruno Blindado, é o principal sparring lá do Bruno Blindado, não dos principais. Bruno Blindado, inclusive, um abraço aí pro Bruno, me deu até um boné, tirou da cabeça e me deu ali na beirinha ali, pô, ganhei presente do Blindado ali. Mas, pô, moleque duro agora, o Robocop vai ter que remar de novo, mas é um cara bom. Tudo vai depender de como vai bater essa derrota aí na cabeça dele, como bem disse o Carrão.
É, pode ser uma questão da gente não perder o Robocop e ganhar o Bruno Hulk, né? Mais um ali no...
É verdade.
No peso médio que chega ali pra disputar.
Se ele, dependendo de como é que ele conseguir cortar, a gente não sabe, né? Porque essa luta foi meio em cima da hora e tal. Ele é muito forte fisicamente, naturalmente, né? Mas talvez seja um cara que, se fizer um trabalho aí de médio prazo, consiga até bater 77 quilos o Bruno Hulk, né? Ele não tem tanta estatura assim. Cara. É claro, vai depender de quanto de massa magra que ele tem, o que dá pra cortar, o que não dá.
Ele tem 1,75m,
que é uma altura 76, boa,
todo mundo sabe, é a altura ideal para o homem magro.
Cara, eu vou falar pra você, o moleque é muito forte, cara. É. Eu acho que ele daria pra cortar pra 7-7, sim.
Ele cai naquela... Kelvin Gastelumzinho, né?
Diferente.
Não, eu digo assim, o Gastelum, que é aquele cara que é difícil de bater 77, mas não tá na altura ideal pra ser 84. É. Ele tá no meio do caminho ali.
É, pra você ter uma ideia, ele é da altura... Ele tem 1,77. Ele é da altura do Durinho, que é pequeno pra meio médio. Você imagina pra médio, né? É. Mas é diferente. A carcaça dele é outra, cara. Ele é muito mais musculoso que o Gastelum. O Gastelum, sim, tem uma gordurinha. O Bruno não, cara. O moleque é seco, cara. Forte pra caramba, cara. Moleque, máquina.
Ó, na sequência aqui, Carrano, pô, que despedida xoxa pro Shogun, né, cara? É, pra quem foi, pro que fez e da forma como saiu, né, nocauteado pelo o Potieria, que é, né, quantas fotos o Potieria tira em Kiev, né?
Porra.
É aquele negócio, né? É, nocauteado, pô, pelo Potieria, no card preliminar do... Pô, não dá, né, cara? O Shogun foi grande demais nesse esporte, temos que agradecer a ele, né, por serviços prestados, mas foi uma saída escrota, é a palavra, né?
Porra, eu até falei na hora, comentei no Twitter, falei assim, esse esporte tem hora que é uma merda, não tem como, cara. É, a gente fala muito aqui, e aquela coisa, quando eu falei isso, todo mundo falou assim, pô, cara, eu tava achando que o Shogun ia ganhar? Cara, não, né, a minha expectativa no início era, cara, faça um bom papel, e não ficou feio, assim, tipo, nossa, o Shogun foi completa, ele até deu um cruzado lá que me iludiu um pouco, eu falei, caralho, será que vai dar e tal? Mas é o que você falou, né? Não é uma questão do Shogun hoje, com 41 anos e pô, lutando contra um cara aí que acabou de chegar na organização, mas é a história que ele tem. É um cara que, pô, eu acompanho desde quando eu comecei a acompanhar MMA, assim, mais de perto. Ele tava no auge, eu sempre falo que eu faço essa brincadeira, essa imitação do Shogun e tal, justamente porque é um cara que eu gosto muito, senão eu jamais até teria esse interesse de acompanhar a ponto de, pô, de me ligar o jeito que ele fala e tal. E pra quem acompanhou o Shogun lá naquele GP do Pride, que provavelmente é o GP mais difícil da história do MMA até hoje, pô, é difícil, né? Cê não é legal. A gente, difícil é desapegar dessa memória afetiva de ver um cara que era uma máquina de moer gente e virar, chegar na reta da final da carreira já, né, desacelerando e tal. Pelo menos, como eu falei antes, deu pra quem acompanha o esporte e acha legal, pelo menos pôde falar, pô, vi o Shogun de perto, vi esse momento, o UFC fez uma homenagenzinha legal pra ele, foi maneiro, mas a luta em si, merda, né? Não dá, tem outra palavra.
Dá. E assim, o Shogun não foi só, você já citou o GP, um dos mais difíceis ou mais difícil da história do MMA, MMA, e depois veio pro UFC, teve a jornada do herói, né, altos e baixos, aquela estreia horrorosa
com Forrest Griffin,
Forrest, né? Griffin. E, cara, eu lembro muito bem disso, eu era estagiário na Gracie Magazine mais ou menos na época, ou já, acho que era estagiário ainda. Cara, a impressão da gente que assistia Pride UFC junto, né, é que o Pride era o maior evento de MMA do mundo, e que quando o pessoal fosse do Pride pro UFC, eles dominariam completamente. Sim. Então, Crocop atravessando...
Com Crocop, né?
O Shogun atravessando, a gente, na época, o sentimento era de pena do Forrest Griffin e do cara que ia enfrentar o Crocop, que na história acho que foi o Ed alguma coisa.
Ed Wineland.
Não. Caralho, mas já pensou?
Porra, imagina.
Ed Wineland enfrentou o Procópio.
Acho que era Ed Sanches, alguma coisa assim. É um cara que não teve muito, ficou muito tempo no UFC, mas a gente sentia... A gente sentia... Não interessa, André. Só tô dizendo que a gente sentia pena desses caras. A gente sentia pena de quem enfrentar. E o Shogun chegou, foi finalizado pelo Forrest Griffin, né? Depois teve altos e baixos, mas se estabeleceu, recuperou a moral e foi o cara que desvendou o Lyoto, né? Quando o Lyoto era imbatível, tava invicto no MMA. Porra,
eu lembro do Joe Rogan falando, né? Quando o Lyoto ganhou, Welcome to the Machida Era.
Pois é.
Bem-vindo à Era Machida, porque parecia que o Lyoto ia dominar todo mundo. Na luta seguinte, Shogun já foi lá e já deu um calor tão fodido.
O Rashad Evans era um cara...
Na época que o Shogun havia ganho aquela luta. Havia
ganhado, eu acho que ele ganhou. Tanto que o UFC deu revanche imediata, né, cara? Ele era desafiante perdeu.
O Rashad Evans tinha cara de campeão dominante, o Lyoto tirou ele pra nada, e o Shogun foi lá e nocauteou o Lyoto. Aí depois veio o John Jones, né? Que é aquela circunstância, né? Caiu logo na chave dele. Mas ainda assim, a carreira do Shogun é histórica. Eu acho que ele merecia uma saída mais pomposa, né? Enfim.
Mas aí qual seria a saída mais pomposa?
Ah, sei lá.
Ter nocauteado esse Zé Bunda aí, André.
Botar botar ele num card principal relevante contra um outro veterano. Contra um outro veterano que dê mais luta. Entendi. Bota ele Sam Alve no... Não, Sam Alve não dá também. Ele e Dan Henderson 7.
Que Dan Henderson, cara. Dan Henderson.
Deixa
Dan
eu sonhar, tá cortando... André, por favor.
Dan Henderson tá cortando grama lá, cara. Agora aqui, deixa eu te falar um negócio. Ao contrário de outros eventos no Brasil, curiosamente, esse evento aqui no Rio, né, que marcou a despedida do Shogun, ele não estava tão cheio até a luta do Shogun, até o início das preliminares, em vários lugares ainda a serem preenchidos. Daí na luta do Shogun que a casa ficou cheia. Não lotou como o Silva versus Bonner, que foi recorde de público na arena, né, com mais de quase 17 mil pessoas, mas tá na sétima. Até tem uma informação que o Igor Melotto colocou no perfil dele, né, no MMA Melotto, e o Alonso até repostou aqui no Instagram. Foi a sétima bilheteria de 38 eventos no Brasil, foi a sétima bilheteria do UFC. Então muita gente achou de casa, pô, tá vazio. Não, vazio não tava. 13.600 pessoas. Foi mais do que Amanda e Pennington, mais do que Aldo versus Mendes.
Amanda e Pennington tiveram de colocar popano, né, no anel superior.
Eu fiquei com a impressão, André, não sei se foi ilusão de ótica, porque a luz do lugar era meio vermelha e as cadeiras também eram vermelhas. Então, te mandei mensagem durante o evento. Falei, André, tá tão vazio quanto aparenta? Foi. Aí você, não, deu uma enchida aí, pô, 13 mil, se a lotação era 16, não foi tão ruim
não
assim.
Não foi tão ruim. Não, mas é engraçado esse perfil, né, cara, de chegar no card principal, que é uma coisa bem diferente. No Brasil, isso não é comum, isso é comum em Las Vegas.
Exato. Sabe o que eu acho? Sabe qual é a minha impressão? Pra quem já teve em evento do UFC, sabe que fora as lutas ali dentro do caldeirão ali da arquibancada, tem muitas atrações. Eu acho que como estava tanto tempo sem ter evento aqui, pode ter havido uma renovação de fãs e a galera estava curtindo muito essas atrações que tem dentro de toda a estrutura do show, né? Você tira foto com o cinturão, enfim, tem várias coisas, competição de soco, etc. Então eu acho que a galera deixou para chegar nas lutas ali um pouco mais para frente. E foi de repente, cara, duas primeiras lutas, três primeiras lutas, até a do Arley, assim, tava bem vazio. Até me chamou a atenção, falei, caramba. De repente, na do Shogun, quando eu olhei em volta, já tava tudo bem lotado, que foi quando eu respondi a mensagem do Renato. Depois eu quero contar um caos aí da pesagem que você me sacaneou no começo. Quero contar um caos aí pra galera aqui do sexto round.
Olha o teaser, olha o teaser.
Internas aí.
Teaser do nosso quadro novo chegando. Vamos falar no final, mas tomara que você esteja certo, André. Agora, no card principal, Johnny Walker, Carrano, tirou onda, né? O Paul Craig foi catar a perna dele e levou meia dúzia de muquetada, né? Não dá. ainda no segundo minuto de luta, mas o Johnny Walker empolgou de uma forma que eu poucas vezes tinha visto antes, né? Ele conseguiu a segunda vitória seguida pela primeira vez desde 2019 e já tá falando de ser duplo campeão, ator de Hollywood, venceu o John Jones, o Carrano, empolgou.
É o Paulo Nobre, pô. Depois do amistoso em Atibaia, Paulo Nobre diz, vai ser difícil ganhar da gente. Mas, ser honesto, assim, se for pra ficar desmedido pra um lado, que seja dessa forma, o Johnny Walker tava... Até a penúltima rodada, ele tava brocochô.
Correndo, né? Risco, né? Correndo
risco de ser demitido. E ele tava, você via que ele tava meio brocochô. Ele tava, não era aquela mesma coisa e tal. Então, pelo menos ele tá empolgado, tá feliz. Combina com ele, né? O estilo, a natureza do cara é essa. Ele é expansivo. Acaba que casa melhor um pouco. Então, melhor que ele esteja assim. Foi uma boa vitória sobre um cara que a gente tinha falado aqui. É um samba de uma nota só, mas um samba de uma nota só perigosíssima. O Paul Greg, se deixar ele fazer o que ele sabe fazer, é perigoso. Inclusive, tem uma vitória sobre o atual campeão, né? Ele é o nosso Stefan Struve, né? Que foi pro Miocic durante muito tempo. E é uma vitória importante. Acho que pra ele, depois, duas vitórias seguidas, acho que já pode começar a pensar, vai virar top 10 de novo. Isso tudo vai ser importante. Vamos ver como é que ele vai. Acho que a próxima rodada é de fato aquela chave pra gente entender se o Johnny Walker voltou e vai ser um top 15, que vai ficar no top 15, ou se ele é um cara que realmente ainda tem. Tempo ele tem, armas parece ter pra poder chegar e brigar um pouco mais pra cima, mas vamos ver como é que ele reage na próxima rodada. A última vez que tentou, acabou parando nesse mesmo ponto. Vamos ver se agora ele quebra essa barreira, esse teto que tinha ficado pra ele aí.
Quem também empolgou foi a Jessica Batistaca, né, André? Fez parecer fácil, ter 30-25, né? 2-10-8 com a Lauren Murphy, que é a número 4 do ranking. A Jessica agora vira top 4 de dois rankings, né? 52-57. E ela disse que quer caçar o Eli Zheng, né? Que a derrota não desceu e tal. O que você acha? Você acha que ela tem mais possibilidade aonde?
Cara, assim, eu acho que ela tem mais poder de nocaute na de baixo, né? Eu acho que ela fica muito bem também nos 57 quilos. Provou isso contra a Lauren Murphy. Eu fiquei impressionado com a capacidade de absorção de golpes da americana. Meu irmão, apanhou mais do que boi ladrão. Um negócio absurdo, umas combinações da Jéssica. A Jéssica tava com movimentação de cabeça, cara, no estado da arte. Foi a vez que eu vi a Jéssica se apresentar, tecnicamente, assim, melhor na minha vida. Mexendo a cabeça, combinando corpo-cabeça, aqueles cruzados dela de canhota, botando direto. Cara, eu achei assim, uma performance primorosa da Jéssica, menor do que a Lauren, mas achou a distância rapidamente, uma inteligência na movimentação. Fez com que isso acontecesse. Mas, assim, eu acho que dá caldo nas duas categorias. Eu acho que as duas categorias têm campeãs muito difíceis de serem batidas, tanto a Zhang quanto a Valentina. Mas eu acho que a Zhang está mais à afeição da Jéssica. Acho que a Jéssica, nos 52 quilos, tem mais potência. Fica muito mais forte do que as outras garotas. Com exceção da Zhang ali, que é uma monstrinha também. Mas eu acho que da luta, na primeira luta entre elas, foi rápida. A Jéssica praticamente não lutou. Não sei se talvez por mérito, né, da Zhang. Mas eu acho que ela tem mais chances lá de baixo. E tecnicamente eu achei que ela melhorou muito, cara. E agora, só arredondando, vai pegar a quarta posição do ranking. Possivelmente vai roubar da Lauren Murphy. E o Johnny, né, que a gente falou anteriormente, vai pegar o lugar do Paul Craig, né? Então foram vitórias que muito importantes aí pra essa galera entrar ali no nível mais profundo da divisão.
Eu citei no vídeo meu que foi ao ar domingo à noite que de todos os brasileiros, pra mim, a vitória mais importante, mais expressiva, foi a do Durinho, considerando o adversário, né? Uhum. Ele absorveu 4 golpes contra o Neil Magny, que era o 12º, 26 vitórias em 8 lutas. Ele não tinha outra saída, a não ser fazer parecer fácil, fez. Eu não achei que o Neil Magny fosse ser tratado assim. O Neil Magny tem problemas com jiu-jitsu, né? A gente já viu no passado. Mas o Durinho não teve qualquer dificuldade, nem suou direito. E agora tá na marca do pênalti pra pegar, né? Estão falando de que ele vai ser o treinador do próximo The Ultimate Fighter com o Kobe Covington. Não sei se isso é verdade. Pode ser só fofoca e boato. O próprio Durinho deu uma estimulada nesse boato. Mas aí eu não sei se ele é o que ele quer ou se tem alguma informação nisso. Só que ele vai pegar ou o Kobe Covington, ou ele vai pegar ou o Belal Muhammad ou o Hamzat Chimaev. Não tem qualquer outra opção, ou mais Vidal, porque é uma luta grande, mas não tem outra opção pra ele tá uma vitória de disputar o cinturão de novo, perto de fazer 37 anos. E aí, o Durinho ainda pode ser campeão, André?
Tranquilamente, totais condições.
Considerem que o Leon Edwards pode vencer o Usman de novo e muda o cenário, né?
Como assim? Aí abre pra ele, né?
Abre pra ele, né? Não é o mesmo cara que venceu.
Esse fim, de semana eu falei com um amigo meu, o cara tava conversando sobre isso, falei, só pra passar a bola pro André, que o Durinho deu um baita azar de ter pego o Usman, de ser um cara que ele já conhecia, ficou muito claro que essa intimidade, esse conhecimento deles acabou tendo um peso maior do que deveria dentro do combate, porque se fosse o Leon Edwards, é outro mundo, né, cara? É outra situação completamente diferente, pode ser que role isso.
É, e tem um detalhe extra-octógono que ele e o Leon Edwards já se bicam há muito tempo, né? Ele não morre de amores pelo Edwards e vice-versa. Quanto ao Usman, tinha uma coisa completamente diferente, né? Tinha aquela camaradagem de terem sido colegas de treino, de academia, de equipe por tantos anos, né? Então, esse elemento do Carlos botou é um fato. Cara, eu achei, assim, eu acho que o Gilbert fez o que tinha que fazer, da forma que tinha que fazer. Ele chegou lá, botou o plano em prática, amassou, embrulhou para presente o Magny. Um adversário perigoso, e eu vou além do que você falou, Renato. Não só pelo adversário, foi a vitória mais importante, mas pela situação na carreira. Se tivesse perdido, cara, ia botar tudo por água abaixo. Foi muito mais contundente do que no caso do Robocop, que não está ainda no topo, né? E perdeu, vai dar uns passos atrás, mas uma derrota para o Magny poderia significar para o Gilbert nunca mais disputar o cinturão novamente. Sair daquele ranking do top 5 ali e nunca mais voltar. Então foi muito importante para ele. Eu acho que ele tem que atravessar, pegar a próxima luta, luta dura, atravessar para chegar numa luta de cinturão. E eu acho que tem totais condições de ser campeão, cara. Tem todas as armas para isso. Mostrou mais uma vez que ele, e como ele mesmo disse, né? Ele pronto, ele focado, meu amigo. Ninguém segura, o moleque é sinistro.
É, e na luta com o principal, o meu querido Carrano, o Bruno Moreno já deve pegar o Pantoja, que é o pesadelo dele, né? O Pantoja está pro Bruno Moreno, assim como o Poatan está pro Adesanya. Tinham duas lutas, duas derrotas, derrotas contundentes, né? 30-26, finalização. Então o Moreno vai pegar o Pantoja e a gente tem totais condições de retomar o cinturão dos Moscas pro Brasil. Agora, o Deilson Figueiredo anunciou oficialmente que vai subir, que, né, corte de peso para 57 quilos está afetando, não, né?
Eu cantei a pedra semana passada, lembra?
Não é verdade, não é o ideal para ele. Eu quero saber dos senhores. Deilson Figueiredo com 61 quilos, será, letra A, protagonista, candidato ao cinturão, letra B, meio de tabela, ou letra C, ficará esquecido? E eu posso dizer pra vocês aqui que o 11º do ranking até 61 quilos é o Umar Nurmagomedov, é o priminho do Khabib, que vocês viram que como é que foi contra o Raoni Barcelos, ele tava gigantesco perante o Raoni Barcelos, que lutava de peso pena. Então considerem esse salto de diferença. Por exemplo, o Said Nurmagomedov é o 14º, o Jack Shore é o 15º, e aí você tem entre os 10 Song Yadong, Rob Fonte, Corey Sanhagen, Marlon Vera, Livalishvili, Piotr Jan, Sean O'Malley e Aljamain Sterling e Henry Cerrudo voltando. Ou seja, encrencaça, né? Vocês acham que o Deilson se cria aí?
Cara, eu tô com a impressão... Eu falei rapidamente sobre isso na resenha, que eu acho que eles vão, até por ele subir sem o cinturão, que o UFC vai acabar dando ele pra alguém da parte de baixo do ranking. Até citei o próprio Said no Magomedov, que é quem tá sem luta, né? Tem essa dificuldade também. Tem muito casamento já feito nessa categoria. Estou disposto a ser surpreendido, mas eu acredito que o Deilson vai ficando no meio da tabela. Pô, ele contra um Corey Sanhagen da vida, contra um Sean O'Malley, é uma diferença, assim, vai parecer pessoas, e mesmo os outros que não são tão altos, mas que tem um porte físico, né, muito mais alto. Eu acho que vai ficar um pouco complicado. Tem todas as condições, mas eu ficaria extremamente surpreso. Eu tenho a impressão de que ele vai acabar ficando ali, deve ser ranqueado e tal, mas vai ficar nessa faixa ali, porque para o top 5, top, enfim, 3, aí o caldo começa a engrossar.
E você, André, são só, na prática, são só 4 quilos de diferença, né?
É, rapaz, mas eu tô curioso, cara, eu tô curioso, porque a gente sabe que ele drena para bater 57, 4 quilos são só 4 quilos, mas, meu amigo, num processo de perda de peso, de desidratação, você deixar de cortar 4 quilos, meu irmão,
E ainda mais, o Carrano sempre toca nessa tecla, né? Com 57 quilos, 4 quilos é um percentual da sua massa corporal muito maior do que 4 quilos com peso pesado, né?
Você entendeu? Eu ia falar isso agora. É uma diferença absurda que a gente tem que botar na conta. Eu tô muito curioso para ver o Deilson com 61. Ele tá muito curioso. Ele mesmo falou, quero ver como vamos sair com 61 quilos com os caras, sair na porrada com os caras. E por um lado, assim, ele subir agora com uma derrota, claro que se ele subisse com uma vitória, né, como campeão, seria muito melhor. Mas subir com uma derrota, eu acho que psicologicamente ele sobe muito mais leve de cabeça, né, mais pesado de massa, de peso corporal, mas mais leve assim mentalmente, porque não vai ter aquela responsabilidade de ostentar o cinturão da categoria de baixo, não vai travar a categoria de baixo, né, vai dar oportunidade para o outro brasileiro, que é o Pantoja, tem o Matheus Nicolau, tem uma galera que está na fila, tem o Caicara Frens, que está ali por ali embolado também. Eu estou curioso para ver, cara, eu acho que dá caldo, sim, eu acho que vai ter dificuldades com alguns atletas mais longos, como vocês falaram, mas eu acho que isso, cara, não é assim um empecilho total, não, porque a gente tem exemplos aí de atletas que são menores em estatura e se dão super
bem. O Henrique Cerrudo foi campeão na de cima, o Demetrio Johnson foi campeão na de cima.
Você entendeu? Exatamente. Isso que a gente tá falando nessa faixa de peso. Se você for olhar, pô, a gente já citou aqui, o Gilbert é um cara pequeno pra 77 quilos. Já disputou cinturão. Vocês viram o Bruno Huck contra o Robocop? 1,90 contra 1,77? Virou nocaute?
Então assim... O Robert Whittaker era meio médio.
Meio médio, entendeu? O Tarzan, o maluco lá, o Strickland, era um cara que lutava de 7,7.
Poria. 66.
Entendeu? Você tem algumas... O Charles, 66, foi campeão nos 70 quilos. São só 4 quilos de diferença, entende? Então, pô, o McGregor, né? Enfim, 66, 70. Eu acho que isso depende muito da forma como você corta peso, como você recupera peso e como você luta mais pesado, sabe? Eu acho que ele não vai perder a agilidade, eu acho que ele vai ganhar força no 61 e acho que ele não vai ter esse fantasma da perda de peso que o cara carrega durante, sei lá, 4 meses, o cara começa a fazer dieta, sei lá, 5 meses antes.
Poxa, provavelmente ele vai ter um desempenho melhor, porque me parece que, principalmente nas últimas rodadas, o corte de peso, que é nada mais do que uma... Não é nem um corte de peso, né? A pesagem, ela é uma condição pra você lutar. Uhum. Ela não é... A gente brinca e fala assim, ah, é a primeira luta do atleta e tal, mas não é. Luta é dentro do octógono. Uhum. Aquilo ali é uma condição. E me parece que a quantidade de energia, atenção, dedicação, esforço e concentração que o Deyson tava tendo que desprender pra algo que é só o primeiro passo, tava consumindo coisa demais dele pro que precisa ser feito mesmo, que é lutar, né? Não tava desequilibrada essa equação. Parece que isso eu também concordo que vai mudar, mas ainda assim eu acho que eu vou tô no time que vai querer aguardar pra ver. Isso. Eu não tô tão otimista.
E ó, vou falar pra vocês aqui, em primeira mão, eu fiz a pesagem oficial de manhãzinha, que era no hotel, fiz pros jornalistas ali, fico com o microfone falando ali. Cara, eu vi o Davidson e vi o Moreno. O Moreno tava rindo. O Moreno é um cara que não perde tanto peso. Não desidrata tanto pra bater 57. Tava bem, recuperou bem o peso. O Davidson, cara, apesar de ter batido bem o peso, cara, tava muito drenado, sabe? Você vê que o cara gasta muita energia naquele processo ali. E eu vou parafrasear o que o DC falou ali, saindo do cage, né? Ele falou, olha, você é um peso mosca brilhante, teve uma bela história. Eu tenho certeza que nos 61 quilos você vai brilhar também, porque você é muito bom. Eu acho que é isso, cara. Se vai ser campeão, a gente não sabe. Tem que esperar a primeira luta pra ver como ele vai se sentir dentro do cage com 61 quilos. Mas eu aposto, porque, cara, ele é muito bom lutador. Muito bom lutador, muito completo.
Beleza. E na luta principal, tristeza, né? Tristeza, não tem como dizer outra coisa. O Glover apanhou bastante do Jamahal Hill, perdeu os 5 assaltos. Teve seus momentos, mas não chegou perto de vencer a luta e acabou se aposentando, entendeu a dinâmica, entendeu que diferença de 12 anos de idade, o rapaz, né, bem mais rápido, mais resistente, o ciclo da vida não tem jeito. E aí a questão que eu trago agora é a seguinte, né? O Glover falou que vai se compenetrar no Poatan, né? Vai focar no Poatan, ter um reinado aí, de repente virar duplo campeão, quem sabe. Vai focar na academia dele, né? Em novos talentos. E o Jamahal Hill, campeão do mundo, né? Era o 7º do ranking, pegou a luta aí na lesão do Iri Prohaska, na indisponibilidade de outros nomes, no empate lá do Magomed Ankalaev com Blachowicz, sobrou pra ele. Eu quero saber de vocês o seguinte, e aí, o Jamahal Hill vai ser um campeão dominante ou tá com um cara que é só uma rodada, tira foto com o cinturão e devolve?
Ó, eu vou já emendar aqui, que eu tava na beirinha do cage ali. Eu acho que ele ganhou do Glover por conta disso que o Glover falou, de velocidade, porque o Glover entrou, tentava aquele single ali, não conseguia mais botar pra baixo, então acho que fez muita diferença a idade dos dois, né, o momento dos dois. Fosse um Glover mais jovem, mais rápido ali, tinha posto pra baixo, tinha dominado. Ele não conseguiu. Méritos do Rio, que veio muito bem treinado. Primeiro, começou a luta como destro. E eu chamou atenção na hora. Eu comentei na hora lá no ao vivo, falei com o Carlão. Pô, foi completamente diferente, com a defesa de quedas em dia. Mas eu percebi ali que a idade fez diferença, a velocidade fez diferença. O Glover mesmo reconheceu isso e fez parte do discurso dele. Mas eu acho que contra o Iri Prohaska, jovem também, com aquela pujança toda, com aquela fortaleza ali. Eu não vejo o Jamal tendo reinado muito longo não, tá, senhores?
Vai ser um lutão, né? Jamal e Iri vai ser um lutão, né?
Vai ser um lutão, agora você vê, né? O cara nocauteador, sinistro, pega todo mundo no primeiro round, pô, o Glovão fez 5 com ele, né, meu irmão?
É, eu faltou eu dizer isso.
O velho pica, meu irmão, fez 5 com o cara.
Faltou dizer isso na minha resenha pós-luta, né? Ficou fora do roteiro, mas, cara, a gente tem que ressaltar o quão resiliente foi o Glover. O Jamal disse, né, na entrevista pós-luta, eu acho que ninguém no mundo aguentaria tudo que ele aguentou aqui hoje, é impressionante, né?
Talvez Fábio Maldonado.
Que foi nocauteado pelo Glover, né?
Exatamente. Eu nunca vi isso na minha vida, tá? Eu nunca vi. Foi um negócio assustador. Até narrando ali, eu sempre levanto a bandeira, não, a gente tem que ser imparcial, independentemente de quem lute e tal. Simplesmente, eu não consegui. Eu me vi torcendo, claro, não de forma ufanista, falando que ele estava ganhando, obviamente que não estava, estava perdendo.
Não mentindo, né? Torcendo, falando a verdade.
Exatamente, mostrando ali que a qualquer hora ele poderia cair, mas, cara, tava todo mundo torcendo pro Glover, cara. Acho que até americano que tá vendo aquilo tava torcendo pro Glover, porque foi uma prova, assim, de realmente um rock balboa da vida real, cara. E até perigoso, porque teve que ir pro hospital, com certeza, fazer ressonância, que, meu irmão, tomou muita porrada, o árbitro poderia ter parado aquela luta antes, tava o ferimento no supercílio direito muito aberto, gente, muito aberto, tava dando pra ver a carne ali dentro, mas o árbitro deixou seguir e o Glover pôde se despedir de uma forma um pouco mais honrosa, né, levando essa luta até o final, até o 25º minuto, quando botou pra baixo nas duas vezes ali, foi um negócio de louco, né, cara, porque, porra, era o tiro que ele precisava, mas não foi suficiente, méritos do Jamal, mas eu vejo um Prohaska complicando a vida dele, eu vejo um Borrovic complicando, eu vejo um Ankalaev e eu vejo também menino Rakit complicando a vida dele.
Pois é. E aí, Carrano, Prohaska favorito? O Glover é o duro demais pro bem da saúde física, né? Mas Prohaska favorito?
Acho que até o Glover chegou a falar isso, né? No discurso dele. Eu acho que Prohaska favorito. O Jamal Hill se tornou o primeiro campeão a vir do Contender Series, que era um grande formador de meio de tabela do UFC, agora forma seu primeiro campeão, mas com toda essa circunstância aí que você citou, né? Teve que dar um empate, machucar o campeão, tirar cinturão. Foi muita coisa que teve de alinhar ali pra dar certo. É uma história bonita. Pô, eu fiquei até um pouco comovido com a emoção do Jamal Hill. Tinha muita porque eu não vi um lutador conquistar um cinturão e ficar
Você
tão
chorou,
emocionado.
Você chorou, Carrano?
Não, eu tô morto por dentro, né? Eu não me emociono com as coisas
mais.
Que
isso, cara, que coisa triste pra se dizer num podcast entretenimento.
Mas foi bonito, cara. Ele ficou, cara, foi difícil entrevistar ele depois, né? Ele tava, e depois que saiu do microfone, ele ajoelhou no chão de novo, começou a chorar outra vez, ele tava realmente bastante comovido, mas é isso, vai ser zebra contra o Iri, se der a bamba e ganhar, vai ser zebra de novo. Contra o Ankalaev, vai ser aquele campeão que tá com cara de que tá segurando o cinturão pra alguém.
É bom o Jamal Hill torcer pro John Jones se dar bem no peso pesado, né? Porque vai que o John Jones volta.
Porque senão aí ele vai entrar na cotovelada, né, irmão?
Não, e tem uma coisa, né? Abre o caminho pro Poatan na categoria de cima, né, senhores?
Deixa isso pra uma resenha futura, porque é na resenha que a gente ganha dinheiro por aqui, André, por favor.
Tá bom.
Bom, queria ler a opinião de alguns membros do canal aqui sobre o futuro dos protagonistas, né, do UFC 283, começando com conceito forte, sem palavras para o quão o grande Glover é resiliente, coração gigantesco, respeito máximo, merece ser Hall da Fama. Falar em Hall da Fama, o José Aldo, né, foi primeiro de 2023 indicado. O Wagner Oliveira, pra mim o grande destaque foi a equipe de transmissão. O André foi muito bem e o Damian de comentarista surpreendeu. Conseguiu transformar toda a parte técnica em didática para o fã comum. Daniel Teodoro, só respeito pelo Glover. Trajetória digna de cinema. Saiu derrotado, mas com uma aura de mortal que faz jus a tudo que ele viveu no MMA desde a época da deportação. Temos aqui também o Malk89, Flávio Glover foi um poeta, duro demais pro próprio bem, frase perfeita. É, Felipe Caldasso, um dia memorável, despedida de duas lendas. É aquele negócio, né, cara? Eu acho que no caso do Glover, ao invés do pessoal ficar desgostoso, né, que ele perdeu, não trouxe cinturão pro Brasil, o pessoal entende, né, o esforço, a dedicação e o fim da trajetória, né? É, o Arley Ferreira. Fala, galera, Durinho vai conseguir o tarot shot esse ano e será contra o Edwards. O Christian Maestri, maior representação de coração já registrada dentro de um octógono. Foi nível Frank Edgar, né, ô Carrano? Você que
Daí pra cima, né? O Glover poderia, até pela história, tudo, já poderia ter desistido muito antes e foi até as últimas consequências e teve as suas oportunidades. Foi muito legal, de fato. É, embora o resultado não tenha vindo, foi muito legal acompanhar essa demonstração dele. Saiu, eu diria, até mais respeitado ainda do que entrou no octógono.
Ó, o Samir SPN estava no evento e Gilbert Malhadinho e Irmãos Bonfim ainda trarão muitas alegrias, todos potenciais campeões. É, vai na linha da minha resenha de ontem. Aí, já o Alisson Barreto, uma das noites mais tristes que já tive. Perder dois cinturões em casa, que facada. Esse aí viu o copo meio vazio. O Simão Pedro, posso assistir Davidson Moreno 200 vezes. É impressionante como eles entregam tudo em um lutão, muito técnicos. É, Adley Alves, se a Jéssica Andrade não mereceu o bônus, ninguém mais merece. Levantou a torcida. É, o Rafa Mata, muita gente falou isso, né? Só consigo pensar que o Glover, se tivesse aguentado mais 30 segundos com o Iri, ainda seria campeão e se aposentaria com mais uma ou duas defesas. Aí não sabe, né, Carrano? Aí a gente porque se o Glover tivesse vencido o Iri, provavelmente ele teria pegado o Magomed e o Kalaev na sequência.
Então, isso.
Teria vencido.
É aquele negócio, se eu tivesse quatro rodas e uma escada em cima, eu era um Uno da firma, né? Não é, é complicado.
É, o Gustavo Campos, não sei o que foi mais triste, a saída das garrafadas do Moreno ou o Glover se aposentando. É, a saída do Moreno foi bem triste também. O Adilson Almeida, sinceramente, fiquei aliviado do Glover se aposentar. Não deve mais nada. Merece um filme sobre a vida dele. É, o João Cabral, acho que um ponto pra se destacar é a vitória do gigante do Bruno Huck contra o Robocop. Pegou a luta em cima mesmo e nocauteou um futuro top 15. O João Manuel Jones, achava covardia do UFC não fazer uma despedida honesta com as lendas. Mas Shogun mostrou que morrer como homem é o prêmio da guerra. Viver como um guerreiro e morrer como tal. Nos despedimos de uma verdadeira lenda. É, o UFC não faz despedida humanizada, né? Isso tá bem claro. Robson Valdevino. Acho que o Malhadinho já pode marcar a próxima luta do peso pesado. É, o Malhadinho tá com fome, né? André Franzin, Durinho deu aula. Nunca viu o Magni ser atropelado desse jeito. E é isso, pessoal. Tem aqui o Washington Oliveira, equipe de transmissão deu show no Fight Pass, melhor que o combate. O Leonan Torre, vejo o pessoal dando certa vitória do Pantoja sobre o Moreno, mas mesmo com dias de vitória, o jogo do Moreno evoluiu bastante, isso é verdade. É, o Gabriel Terenzi, abraço da cobrinha pros fãs que jogaram latas no Brandon Moreno, um dos atletas mais bacanas do UFC. É, Felipe Silva, Johnny Walker, se não for para uma briga de bar e lutar sem afobação é perigoso. Poder de nocaute surreal. É isso, recebemos aqui mais de 100 mensagens. Obviamente não dá pra ler todas, mas agradecemos todos aos membros que deixaram a sua opinião aqui.
Scry baby, motherfucker. You back to cinturão de Legos. Brandon Moreno é extraíra.
Meu querido Carrano, um grande abraço pra você. Tenha uma boa semana, uma das suas últimas semanas conosco, infelizmente. Mas temos também o abraço da cobrinha, né?
Temos sim. Vou deixar dois abraços da cobrinha aqui, Renato. Um que é mais no estilo do programa e o outro que é mais sério. O primeiro, o abraço da cobrinha que é mais sério, é, pô, a atitude lamentável de parte da torcida que tava lá, que arremessou coisas.
Ah, é, né? O Brandon Moreno, que deve ter levado de mijada ali, foi uma sacanagem, bicho, né?
Pô, quer xingar, quer... Pô, eu sou o cara, eu vou em estádio de futebol, porra, eu perco, eu xingo, grito com a televisão aqui, bro. Eu assisti um jogo na Copa aqui, gritando com a televisão. Quando é porque MMA, a gente tá trabalhando, eu não sou tão passional. Eu entendo isso perfeitamente. Mas, gente, tem uma linha, né? A gente tem que ter um limite da civilidade e, pô, um segurança lá trabalhando, coitado, um monte de gente tomando copada na cabeça e coisa arremessada e não é legal. É, obviamente não é, não precisa de ouvir aqui falar isso, mas tem que registrar o abraço da cobrinha, para esse tipo de reação que, pô, não faz o menor sentido. E, por outro lado, um abraço à cobrinha mais no espírito aí jocoso do quadro, fui chamado a atenção para isso pela minha esposa, a Raíssa, que ela falou assim, cara, quando acabou a luta, eu achei que o Davis ia aposentar. Ele tirou a luva para anunciar que ia mudar de categoria, saca? E aí o Davis acabou a luta, ele tirou a luva, e aí a Raíssa, caralho, o Davis vai aposentar, Lucas. Eu falei, ah, que isso aí, ele tirou a luva, ele, gente, tá muito difícil. Eu falei, caralho, vai mesmo, Raíssa, vai aposentar ele. Vou subir de categoria. Eu falei, pô, o Davis, não faz isso não, mano, tá mandando o sinal errado, então fica aí pro Davis aqui, fez o ritual meio errado, quando for aposentar não vai ter mais o que fazer, pô, já tirou a luva pra falar que tá mudando de categoria. Então fica esse segundo abraço da cobrinha aqui também, pra esse momento um pouco confusão mental do Davidson Figueiredo.
Meu querido André, um grande abraço pra você. Quero saber também se temos um abraço do Pachequinho.
Temos um abraço do Pachequinho dessa semana. Vai, pô, rapaz, até difícil, né, cara? Porque teve os irmãos Bonfim, teve a Josiane, teve o Bruno Huck, teve o Malhador Medov, teve o Gilbert, teve a Jéssica. Pô, demais, né, cara? Demais. Mas o abraço do Pachequinho essa semana vai pra dois caras que se aposentaram. Vai pro Shogun e vai pro Glover. Tive o prazer de narrar a luta dos dois. Foi um momento histórico para minha carreira, muito gratificante, muito honroso. Eu que assisto MMA, Vale Tudo, desde que era moleque, desde a época da TV Manchete, que tinha aqueles torneios lá com o Patino Macaco, desde o UFC 1. Enfim, foi um prazer, passou um filme na minha cabeça ali, foi emocionante. Fiquei muito feliz de poder experimentar isso, né? De poder viver isso, né? Sou muito grato pela vida, então vai para os dois. O abraço para a audiência vai para o Vitor de Goiânia. Vitor de Goiânia estava saindo da arena, ao contrário de muita gente que saiu antes do discurso do Glover. Muita gente saiu da arena, ele fez um discurso para uma arena quase que vazia. O Vitor ficou até o final, então estava saindo. Depois da nossa cabine de saída ali da transmissão, já era 3:00, quase 4:00 da manhã. Eu saindo, o Vitor de Goiânia tava lá, falou, galã. Aí eu olhei, falei, pô, beleza, tá, tirando uma foto.
Já sabe que é com você, né? Se fosse Carrano, né, cara?
Pô, se for eu, o cara grita galã, eu sigo em frente, irmão. Fala, pô, qualquer um menos eu.
Você vê, os caras gritam galã, eu sei que sou eu. Se gritasse queixão, Carrano, se gritava não,
o Renato. Se gritar não, já olha na hora, né? Apesar de ser uma mentira, claro.
Bom, então vai pro Vitor, e eu quero deixar registrado aqui o seguinte, muita gente com camisa do sexto round, cara.
Muito legal. Isso que a nossa querida Ariane Sorriso, né, a rainha da ousada, a mulher mais testada da história do MMA, ela mandou a mensagem dizer que contou pelo menos 15 pessoas com camisas do sexto round na arena, né, o que aquece o meu coração. Ficaria muito feliz de vê-los todos.
Pô, legal, eu não vi a Ariane lá, não tive a oportunidade de encontrá-la. Um beijo, Ariane, eu sei que você sempre ouve aqui, da próxima vez vamos ver se a gente se encontra, bate um papo. Muita gente, cara, muita gente me reconhecendo por conta do sexto round, né. Então eu vou pedir para você, Renato, hoje você me apresentou como a voz do UFC, lá, 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 lá. Continua me apresentando como galã, porque já é a minha marca registrada e que eu abracei com muito carinho e sou muito reconhecido, tá certo?
Ok.
Você acha que ele quer ser a voz ou quer ser bonito? Aí também é foda, né?
Ninguém quer ser o anão, o rasbula, o lenhador de bonsai,
o queixo de selva. Olha o que vocês estão falando, cara. Eu digo que eu acho mais bacana eu ser conhecido aqui como o galã de Niterói, batizado por Renato Rebelo, do que ser reconhecido como a voz do UFC no Brasil. Você ainda vem me meter uma
dessa? Claro que eu vou distorcer tudo que você falou, né? Inclusive parte do meu salário. Eu vou ser descontado no final do mês do meu acerto se eu não distorcer o que você falou aqui.
Valeu, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E temos quadro novo para os membros do canal, hein? Que é Histórias de Bastidor. Histórias jocosas ou não, vivenciadas por Lucas Carrano, André Azevedo e eu, né? Vamos contar nossas histórias aqui de tantos anos no meio do MMA. Vai ser uma por mês, cada mês um de nós três vai contar uma diferente, começando com o André Azevedo, que liderou pela primeira vez uma pesagem do UFC, os bastidores e tal. Então temos momentos interessantes e jocosos e vai estar disponível para os membros essa semana ainda, beleza? Tchau, tchau, fiquem com Deus. Escutem pelo YouTube para resgatarmos o nosso alcance, mas está em todas as plataformas também. Tchau, tchau.